Senhor presidente, queria fazer três breves registros. Primeiro, dizer que os professores do Brasil entraram num processo de mobilização e de paralisação desde o dia de ontem, 17 e 19 de março de 2014. Os trabalhadores em educação de todo o país estão mobilizados desde essa segunda-feira pela educação pública de qualidade. A greve nacional de educação, coordenada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação, a CNTE, se estende até amanhã, quarta-feira. São três dias de protesto. A entidade, que representa mais de 3 milhões de educadores das redes públicas de ensino de educação básica, está solicitando, trabalhando, exigindo, primeiro, o cumprimento da lei do piso, carreira e jornada, investimento dos royalties do petróleo na valorização da categoria, ou seja, professores, educadores na educação, votação imediata do Plano Nacional de Educação, destinação de 10% do PIB para a educação pública, contra a proposta de alteração no piso. E, por fim, o encerramento dessa mobilização nacional dos trabalhadores em educação será encerrada amanhã com um grande ato aqui em Brasília, tendo como eixo a pauta que eu aqui destaquei. Quero também, senhor presidente, ainda fazendo um outro registro, dizer que recebi convite para participar do evento do Encontro Nacional de Municípios, Desafios, Possibilidades para 2014, realizado pela Associação Brasileira de Municípios, ABM, que iniciou hoje pela manhã, dia 18, e termina amanhã, quarta-feira, dia 19. O evento será no Espaço de Eventos Brasil 21, em Brasília, e reunirá prefeitos, gestores municipais, vereadores e demais agentes do municipalismo. O objetivo do encontro é discutir a agenda das cidades brasileiras para 2014 e o aprimoramento do próprio Pacto Federativo. O encontro abordará demandas imediatas dos municípios, como os desafios para a implantação dos planos municipais de resíduos sólidos e saneamento, além de discutir o Plano Nacional de Cultura e a discussão sobre as responsabilidades dos municípios que têm a missão de elaborar os planos municipais. A iniciativa também marca os festejos dos 68 anos da fundação da ABM, entidade municipalista mais antiga do Brasil. Senhor presidente, termino citando a frase do presidente da ABM, Eduardo Tadeu Pereira. Disse ele: a ABM tem consciência dos desafios enfrentados pelos municípios na elaboração e na execução de projetos, devido à escassez de recursos e de mão de obra capacitada. Nosso objetivo, diz ele, é oferecer capacitação e, com isso, melhorar as condições de gestão das prefeituras. Por fim, senhor presidente, registro que escrevi um artigo que foi publicado no Jornal do Brasil, e no Jornal do Comércio e Sul 21. É com satisfação que registro aqui artigo de nossa autoria vinculado no Jornal do Brasil, do Rio de Janeiro, Jornal do Comércio e Sul 21 de Porto Alegre, com o título Pessoas com Deficiência, Sim à Lei de Cotas. O Brasil precisa acordar, diz o meu texto, para uma realidade: a exclusão que acontece das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Desde que a Lei de Cotas 8.203 de 91, artigo 93, foi criada há mais de 20 anos, determinando a contratação de 2 a 5% de pessoas com deficiência pelas empresas com mais de 100 empregados, sua aplicação enfrenta forte resistência ainda até hoje, devido naturalmente e infelizmente ao preconceito vigente em nossos dias. Parte do setor empresarial coloca uma série de dificuldades para contratar. Alega, entre outras coisas, que é difícil encontrar profissionais qualificados. Com essa justificativa, avaliam, de modo precipitado, que a saída é flexibilizar a lei das cotas. Nós entendemos que essa não é a solução. Entendemos que a questão não será resolvida oferecendo às empresas a possibilidade de patrocínio ao atletismo paraolímpico como substitutivo à contratação desse segmento da população. Por outro lado, as empresas que, com boa vontade, criatividade e senso de responsabilidade social, estão enfrentando esse desafio ou fazem de forma diferente. Eles contratam as pessoas com deficiência e dão curso de formação dentro do local, dentro da empresa, ou seja, no local de trabalho. É o caso de algumas metalúrgicas de Osasco, por exemplo, que, segundo o Bloco E-Social, ultrapassam a porcentagem exigida da lei. Em 2012, de cada 5 empresas que cumpriram a lei, uma resistia ao seu cumprimento. Já em 2013, essa resistência é de 1 para 3 empresas. Na cidade de gaúcha de Caxias do Sul, temos exemplo de metalúrgicas que, além de cumprirem a lei, oferecem cursos de qualificação dentro das próprias empresas e se preocupam com a sensibilidade social e dão espaço para as pessoas com deficiência. Há programas que incluem a conscientização dos funcionários para o acolhimento dos profissionais com deficiência. O Legislativo, por sua vez, está dando a sua contribuição. Fui relator do PLS 621/2011, de autoria da senadora Lídice da Mata, que visa destinar 10% das vagas para as pessoas com deficiências em curso de qualificação, financiados pelo FAT. O projeto foi aprovado no Senado e se encontra na Câmara. A nossa lei de cotas para as pessoas com deficiência no mercado de trabalho é reconhecida internacionalmente como uma das peças jurídicas mais avançadas do mundo, o que nos leva a pensar: é a lei que precisa ser modificada ou seria a consciência de homens e mulheres que não entenderam ainda a importância de acolher as pessoas com deficiência? Por fim, senhor presidente, quero uma vez lembrar da importância do acordo firmado, mais uma vez, de votarmos de forma definitiva no dia 27 próximo a lei da renegociação das dívidas dos estados com um novo indexador, saindo desse maldito IGPDI do tempo da ditadura, e ainda mais 6% ou até 9%, que tornou uma série de estados inviáveis. Com dívidas, no nosso caso, saímos de 7 bi para 47 bi. Pagamos mais de 28 bi e estamos devendo ainda mais do que 30, 40 bi, conforme a projeção e o indexador usado, se é IGPDI mais 6 ou IGPDI mais 9, e com isso teríamos uma economia de em torno de 17 bi. E, enfim, eu mais uma vez aposto na possibilidade de que o acordo seja firmado ainda no mês de março e a gente vote a renegociação da dívida até o dia 27, como acordamos aqui no último diálogo que a gente teve. Quero mais uma vez lembrar que aqui estão os companheiros do Aeros. Estive com eles hoje pela manhã, ontem estive na Comissão de Agricultura, estive na Comissão de Direitos Humanos com eles, onde eles deram um relato da situação que se encontram. Tive a satisfação, o senador Jorge Viana, de fazer contato com a ministra Deli, com o ministro Mercadante, com o ministro da AGU, Luiz Inácio Adames, e também com o Gilberto Carvalho. E eles me disseram que, principalmente, quero aqui cumprimentar a todos, porque todos me deram retorno. Não teve um que não me deu retorno. E o Gilberto Carvalho, mais precisamente, falando em nome do grupo, enfim, em nome dos ministros, me disse que, no máximo, em 24 horas, ele terá uma resposta a nos dar de como seria ou não seria, enfim, como será o processo de diálogo com os companheiros do Aeros, que estão sentados aqui na tribuna de honra. Um grupo está aqui, um outro grupo também buscar caminhos para resolver de uma vez por todas a questão do Aeros. A primeira questão era do Supremo Tribunal Federal, já está decidida, agora só falta o acordo para se acertar a forma de pagamento que os aposentados e pensionistas e trabalhadores que não receberam nem a rescisão do Aeros possam, enfim, ver o seu salário, o seu benefício atualizado e a indenização paga. Lembramos também a todos os senadores que o grupo que está aqui está com o abaixo-assinado, está buscando a assinatura dos líderes, dos senadores. Aqui todos são líderes, viu? Todos os senadores aqui representam com muita competência os seus estados. Então eu, no momento adequado, vamos pedir a eles que, dentro do possível, assinem essa carta que vamos encaminhar para o Executivo, no sentido de que se estabeleça rapidamente um processo de negociação para ajustar a forma de pagamento daquilo que vocês do Aeros têm de direito. Era isso, senhor presidente. Obrigado pelo tempo e considere na íntegra os meus pronunciamentos.